Aviso: esta obra da Escola Nacional de Administração Pública está licenciada com uma licença Creative Commons, atribuição não comercial, sem derivações 4.0 internacional. ENAP apresenta LDO em Foco, a série de podcasts sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Neste episódio, convidamos Vitor Reis para falar sobre emendas parlamentares. Vitor Reis é responsável por coordenar o processo de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, na Secretaria de Orçamento Federal.
Olá, Vitor, seja muito bem-vindo. Vitor, você poderia nos explicar o que são emendas parlamentares?
Olá, Marina. Claro, as emendas parlamentares, elas são uma forma de participação do Poder Legislativo nas decisões sobre o orçamento público. Durante a tramitação do projeto de lei na Comissão Mista de Orçamentos Públicos e Fiscalização, a CMO, os parlamentares têm a oportunidade de apresentar propostas de modificação da programação orçamentária ou do texto do projeto de lei orçamentária encaminhado pelo Poder Executivo, observado o que está no artigo 166 da Constituição.
Entendi. E existe alguma classificação formal para essas emendas parlamentares?
Sim, Marina, a partir da Resolução número 2 de 1995 do Congresso Nacional, as emendas passaram a ser classificadas em três tipos: emendas individuais, emendas coletivas, que incluem as emendas de comissões permanentes, de bancadas estaduais e de bancadas regionais, e emendas de relator geral do projeto de lei orçamentária.
Interessante. E pelo que eu entendi, houve mudanças importantes no tratamento das emendas parlamentares ao longo do tempo, correto?
Exatamente. Até 2013, as emendas parlamentares tinham o mesmo tratamento das demais programações orçamentárias, sem distinção nas regras de elaboração, execução e alteração do orçamento. Elas eram a programação orçamentária como todas as outras. Porém, a partir de 2014, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e depois algumas emendas constitucionais estabeleceram um regime especial de execução orçamentária e financeira para as programações incluídas por meio de emendas. Essas regras foram evoluindo ao longo do tempo por diversas mudanças legislativas.
E quais são as principais características desse regime especial de execução orçamentária e financeira?
Bom, para as emendas individuais, a partir de 2014, e para as emendas de bancada estadual, a partir de 2016, esse regime especial foi associado à marcação das programações orçamentárias com identificadores de resultado primário específicos, os RP6 e 7. Isso possibilita a identificação dessas despesas em separado no orçamento e, com isso, a aplicação de regras específicas de execução e alteração do orçamento para essas despesas. Posteriormente, foram criados os RPs 8 e 9 para as emendas de comissão e as emendas de relator geral, respectivamente. As emendas de relator, elas depois foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal no final de 2022.
Certo. Então, assim surgiram os RPs das emendas. E quanto ao valor das emendas, como ele é definido?
As emendas parlamentares passaram a ser chamadas de emendas impositivas, devido à obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira das programações decorrentes dessas emendas. O valor específico dessa impositividade, que também compõe, essa parcela, é calculado como uma fração da receita corrente líquida e é atualizado anualmente.
Certo. De que forma os parlamentares alcançam esse valor durante a tramitação do PELOA? Eles precisam cancelar outras despesas?
Bom, no caso das emendas individuais e de bancada estadual, que são justamente essas que têm o valor definido na Constituição, a LDO prevê que o Poder Executivo deve enviar uma reserva no projeto de lei orçamentária que é destinada ao atendimento dessas emendas. Chegando ao Congresso Nacional, essa reserva é substituída por programações orçamentárias efetivas. Depois de aprovada a LOA, como há uma distribuição das emendas entre os parlamentares, e que é proporcional, o remanejamento dessas programações só pode ocorrer mediante solicitação ou concordância do autor da emenda, no caso de créditos suplementares autorizados na LOA. Ou seja, para que possam ser abertos por ato do próprio poder, é preciso que os parlamentares concordem com esse remanejamento.
E como funciona o contingenciamento dessas despesas?
O contingenciamento, que é a limitação de empenho e movimentação financeira, ele tem uma regra específica para as emendas parlamentares. Ele só pode acontecer até a mesma proporção da limitação que incide sobre o conjunto das demais despesas discricionárias do Poder Executivo. Além disso, esse contingenciamento ele deve ser equitativo, ou seja, devem ser atendidas de forma igualitária e impessoal as emendas, independentemente de sua autoria.
Todas essas regras que você me explicou estão na LDO, Vitor?
A maioria delas, Marina. Tem algumas que estão na LOA, mas a LDO, especialmente no caso das emendas, tem um papel muito importante. É ela que cria os RPs, né, os identificadores de resultado primário, 6, 7, 8. Ela que prevê o estabelecimento da reserva no projeto de lei orçamentária, que detalha as regras de contingenciamento, os procedimentos específicos de execução, especialmente de emendas individuais, no caso de identificação, por exemplo, de impedimento de ordem técnica, e regras para continuidade de investimentos iniciados por emendas que estão previstas na Constituição e também são detalhadas na LDO.
Entendi. E, pelo visto, muitas mudanças ocorreram nos últimos anos, né?
Com certeza, Marina. Cada ano a LDO recebe novos dispositivos sobre emenda. Então, sobre esse assunto, é importante estar sempre atualizado e de acordo com a LDO em vigor.
Com certeza, Vitor. Agradecemos a você hoje por todas as informações compartilhadas conosco. Agradecemos também a todos os ouvintes por nos acompanharem neste episódio. Até breve.